Seja um apoiador do programa 7 Pontos. Entre em contato pelo e-mail programa7pontos@gmail.com e vamos juntos levar ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Você está ouvindo 7 Pontos.
Olha! Céu tranca, Laraíra, estamos aqui conversando com o pai Cris, falando sobre Umbanda, com o... Não é pai, né? Que a gente chama. É pai também? Que também tem essa diferença, né? A Tubenganga, e é interessante porque na Umbanda recebe o nome de pai e de mãe, mas não muda o nome, continua sendo Cris. E no Candomblé já tem uma mudança, inclusive, de nome, né?
Isso, é, porque assim, né, nesse processo de iniciação ainda, é... Porque qual que é a lógica? A lógica é você morrer para uma vida e você renasce para outra.
Certo.
Então você morre para a vida profana, que era essa vida que você nasceu, né? É... Porque a ideia, quando a pessoa se inicia também, não é à toa. Existe um chamado ou uma questão muito séria ali que a pessoa realmente precisa parar toda a vida dela e recomeçar.
Uhum.
É como se fosse um zerado karma. Falar, até aqui não deu boa, então não vai dar certo.
Poxa, quem não queria,
então,
né? Bom, gente, vamos esquecer, vamos apagar a
cabeça. É, basicamente o processo de iniciação é isso, então você renasce. Por isso toda essa alegoria que também o Muzenza, o Iaô, né, aquela pessoa recém-iniciada, ela tem toda uma questão como se ela fosse uma criança dentro do terreiro mesmo.
Uhum.
Porque é como se estivesse aprendendo a dar os passos de novo, né?
Sensacional.
Então, esse processo daí, todos esses 21 dias, você faz uma limpeza geral da pessoa, energética, de tudo que ela consumiu na vida dela.
E aí
daí
recebe um novo nome.
Começa daí pôr as novas coisas da nova vida dela.
Mas...
E daí nisso faz parte também um novo nome.
Uhum.
Então, né, ou Suna, ou Digina, ou Moruncó, conforme a cada raiz, né? Então, dá um nome para as pessoas. Esse nome tem a ver com o santo que ela é iniciado ou com alguma questão da vida dela.
E o que significa, né, o teu?
Então, isso entra no rol dos segredos.
Ah, tá bom, então.
Porque okay. O Candomblé gosta muito de cultuar segredo, né?
Então, tá bom.
A gente, isso entra no rol dos segredos, né? Mas isso é, tem a ver com as situações da divindade. No caso, esse nome, a Tubenganga, é um nome que existe nas rezas do Inquice Catendê, que é o Inquice ao qual eu fui consagrado, né?
Entendi.
É tudo no seu tempo, né?
Tudo no seu tempo.
Tudo no seu tempo.
É,
a gente
tem coisas
falando...
que nem no tempo, tem coisas que é bem de cada um
nunca.
Mesmo.
É. A gente estava falando aqui antes de encerrar sobre Erê, né? E brincamos, o pessoal do Insta não ouviu, a gente brincou que não dá para fazer nada escondido, porque tudo Exu vê e Erê conta, então não adianta. É, mas estávamos comentando, o Tubenganga falou que às vezes passa o dia inteiro incorporado com o seu Erê e ele vem e faz você trabalhar o dia todo fazendo um monte de coisa.
Sim.
Na Umbanda isso não existe, as incorporações são dentro do terreiro da gira, né?
É, na verdade eu nunca incorporei fora do terreiro, né? Sempre no dia de gira ou em rituais que a gente tem, de camarim, alguma coisa que tenha necessidade disso. Mas do contrário não, é estreitamente no momento da gira.
Uhum.
É, tanto em consulta com o guia espiritual, tudo é dentro da gira. Sempre
no
fiz.
Máximo é umas intuições, né? Um falar no ouvido, essas coisas.
Não, isso é normal, né?
Uhum.
Essas intuições, eles trazem bastante coisas pra nós, principalmente assim, um dia que antecede uma gira de caboclo ou de preto velho.
Uhum.
Aí eles já começam a te intuir o que você tem que levar. Que trabalho que você vai ter que fazer, que erva que você vai ter que levar, você vai ter que levar erva, você vai ter que levar algum material. É uma conexão que você tem com o guia espiritual no dia da gira.
Sim.
Eles já vão trazendo isso, porque imagina, você chega na gira, a entidade vai lá, pede uma tal erva e você não trouxe. Porque,
uhum.
E eles já vão intuindo, mas para isso você tem que se conectar. Tem que se conectar com eles, não adianta você querer achar que eles vão te jogar as coisas, tem que parar um tempo do seu dia e se conectar a ele. O que que vai precisar, meu pai? O que que vou precisar para esse dia de trabalho? Vai precisar algum trabalho? Ah, se for Exu, vai precisar levar alguma farofa para fazer algum trabalho para algum filho lá dentro que vai precisar?
Uhum.
Porque ele já tem programado tudo como vai acontecer. Então, assim, eles já vão intuir a gente que vai precisar. Às vezes a gente nem sabe para que vai levar aquilo.
Uhum.
E daí acaba que na hora é usado. Então, assim, são coisas que o espiritual manda. E eu estava conversando com a Tubenganga. A gente tem que... nós somos aparelhos dos guias. Então, a gente não é nada. Nada. A gente tem que fazer o que eles mandam. E não tem que fugir disso. A gente não tem que achar que a gente é melhor do que o guia. Ou que a gente manda em guia espiritual. Essas coisas, não. Porque a gente é um aparelho. A gente está ali para trabalhar para eles. Vai a importância de a gente estar lá dentro da gira. Todas as giras. Né? Não ser obrigado. Porque a Umbanda não obriga ninguém a estar no terreiro. Apesar que eu puxo a orelha dos
meus
filhos.
Quando começa a falta, é responsabilidade. Né?
Não
é
agora, nesse momento, não tem como. Né? Por causa do Covid. Mas, no momento de gira, sim. Mas só em dia de trabalho que a gente tem a incorporação. Sim. Mesmo quando a gente tem que atender alguém fora de dia de trabalho, eu não incorporo. A gente conversa com a pessoa. Eu, como pai, Cris, minha esposa, como mãe, Lalinha, e a gente conversa com esse filho que está passando por algum problema, alguma coisa. Né?
Que está aí também, por mais que você pense, mas eu estou conversando só com o pai Cris. Não, está conversando com o pai Cris, mas as entidades estão ali do lado.
Intuindo, com certeza.
Intuindo, né? Colocando palavras na boca e auxiliando de qualquer forma.
E é um aprendizado que a gente tem com os guias. E nada adiantaria a gente ser médium consciente, que eu sou médium consciente, né? E a gente não aprender nada para a gente poder passar para os filhos de santos. Então, isso é um aprendizado que eles trazem para nós diariamente, no momento de gira. Cada pessoa que vai lá consultar com o guia espiritual, a gente, como médium consciente, a gente está participando daquilo. A gente está aprendendo junto com o guia, eles estão ensinando. Sendo que certos momentos, eu costumo falar para os filhos de santos, que certos momentos dos trabalhos, os guias, eles ficam de boca fechada, não intuindo a gente, para saber o que a gente aprendeu para falar para aquele consulente. Isso acontece muito, eu costumo falar, porque eu sou muito claro nas coisas do terreiro lá, sabe? Nos meus desenvolvimentos, o pessoal que é da nossa casa sabe, eu sou muito claro com tudo. Eu mostro desde como que eu comecei, todas as minhas dificuldades que eu teve, e procuro mostrar para as pessoas para que eles não tenham tanta dificuldade assim. Mas mesmo assim sempre tem. Mas para facilitar um pouco, né?
É, mas é isso, né? A troca, né? Exatamente. A troca entre gerações é justamente isso, né? A experiência que
E quantas vezes você tá ali só de cambone e tá anotando a consulta, né? E fica vendo, nossa, ela tá falando isso para mim. Isso foi para mim.
É verdade.
É, uma coisa
entendi.
Que
entendi.
É verdade. Eu falo
todo mundo, né?
O pessoal lá em casa lá, é justamente isso, que quem é cambone aprende por dois. Então, fique o máximo de tempo possível como cambone. E dentro do candomblé também, né? Fique o máximo de tempo possível como indúmbio, como a Bia, que é o não iniciado. Que quanto mais tempo você ficar nessa condição, melhor vai ser o teu aproveitamento quando você passar por uma iniciação, você for realmente começar um desenvolvimento.
Quando for pro toco, é muito mais fácil, as coisas fluem muito melhor. A gente costuma falar, porque tem muita gente que não gosta de ser cambone, né? Aí a gente costuma falar para as pessoas, tem gente que foge de ser cambone. E a gente fala assim, o pessoal só não sabe a importância que tem, que é ser cambone. Numa agenda de Umbanda. Você está aprendendo ali, vai ser um passo que você está dando na frente de todos aqueles outros que acham que o sol incorporar que é o necessário.
Sim. Sem dúvida.
Mas é coisa da vaidade, né?
É, vaidade.
Que é muito difícil, que a gente tem que, né? A religião, a Umbanda em si, né? Coloca sempre a coisa da a humildade como um dos pontos, né? E dentro do candomblé isso também está nas entrelinhas, mas sempre está a questão da humildade também, e é justamente isso. A gente tem esse sentido, esse pensamento do eu sou apenas o aparelho, é uma coisa que tem que estar
presente
todo dia. E o santo, quando só um pouquinho.
Faça uma pergunta aqui.
Toda vez que o santo vem para a terra, a primeira coisa que ele faz é tirar o calçado. Então eu posso estar com o melhor sapato, com o equeté, com o filé mais bonito na cabeça, com o torso mais bonito na cabeça, com várias joias. Quando o santo passar em mim, ele vai tirar tudo isso.
Simplicidade.
Vai ficar de pé descalço e com um pano amarrado aqui do lado.
Só. É o que eles precisam.
Exatamente. Então todo o resto é nosso, é vaidade. Né?
Não tem uma pergunta aqui do Eliezer, ele perguntou se no candomblé o médium tem consciência. Porque essa coisa de médium inconsciente é uma coisa muito antiga, né? Não...
Eu costumo falar que... Eu falando, tá? Que isso, antigamente, para ter um pouquinho mais de credibilidade para as pessoas que estavam ali, eu acho que eles falavam, não que não exista, mas antigamente, as pessoas muito antigas, você vai conversar com ela, a maioria diz que são médiums inconscientes. Mas hoje em dia, principalmente de tudo que eu passei na Umbanda, dos terreiros que eu passei, do Pai Maneco, dificilmente você vê alguém que é inconsciente, né? Principalmente na Umbanda, né? Pode acontecer, lógico, pode acontecer, porque a gente não sabe tudo como que funciona, né? Mas
A gente dentro do Candomblé, assim, a gente... todo esse sistema de iniciação e das obrigações, que também tudo isso vai se repetindo, né? Você se inicia, depois repete um ano, repete 3 anos, 7 anos, né? Até você... A iniciação no Candomblé são 7 anos. Não é só os 21 dias, são 7 anos de iniciação, né? Então a gente só tem alguma autonomia ou direito de falar e de qualquer coisa depois dos 7 anos. Então até esse período todos são crianças. Então todas essas obrigações vão fazendo gatilhos para nossa, vamos falar assim, uma maneira um pouco mais culta, né? São gatilhos para que realmente a nossa consciência fique em dormência. Então, e tem muita coisa assim, são períodos de êxtase muito grande, né? Então é colocado aquilo ali, então é o banho de folha, você toma banho de folha 6 da manhã, 6:30, 6 da tarde, 6:30. E é balde de água, e é 4, 5 baldes de água, e aquilo é gelado. Quando termina o último balde, você não tá mais ali.
Não, dá até um choque.
Exatamente. Você não tá assim, mais ali
de jeito nenhum. Tem gente que chega a incorporar na hora do banho, né?
É assim, aí que tá. Daí isso é um B. O que que acontece? Na próxima vez que você for tomar um banho, no primeiro gole de água que cai na tua cabeça, você tá virado de santo. Ou seja, tua consciência não está mais ali.
Mas daí...
É elevado o nosso corpo ao extremo, para que ele se desligue das informações anteriores.
Tá, mas assim, quando a gente fala na Umbanda, quando o médium está consciente, é isso que a gente falou. A entidade está dando consulta, tá, né? E o médium está entendendo aquilo também. Sim. No Candomblé, não sei se é o caso da tua casa, que dizem que incorpora o orixá. O orixá não fala, né? Não dá consulta.
Não.
E quando ele está fazendo esse trabalho, o médium está fazendo esse trabalho, ele tem consciência do que ele está fazendo? Não.
Pouquíssima.
Ah, então aí é mais inconsciente do que o da Umbanda.
Justamente por causa disso, por causa desse processo.
Entendi.
Esse processo, que é o que a gente chama de rumbê, né, que é o que constrói a doutrina, justamente isso, vai criando esse apagamento da consciência. Então a pessoa... Todos esses processos que envolvem esse desgaste do corpo e... Chega uma hora que você não está mais ali, em nada. E é onde o orixá se manifesta.
Eu vejo a inconsciência, porque assim, eu sempre falo pro pessoal lá nas minhas giras, nos desenvolvimentos, eu falo assim, que eu quero chegar à inconsciência, porque assim, eu vejo a inconsciência como uma coisa que depende do teu momento ali com o guia, de quanto o guia tá agindo em você. Então assim, eu, certos momentos, eu vou falar para você, certos momentos da gira... Às vezes incorporado com um caboclo, naquela curimba de caboclo, aquela energia forte num trabalho, eu já tive momentos.
Daí apaga.
Momentos de um apagão. De você estar de um lado da gira, daqui a pouco você está do outro lado. E não saber esse trajeto que você fez. Foi um momento de um apagão ali, de uma inconsciência. Mas eu gostaria, lógico, eu vivo em busca disso, de ter um momento de inconsciência maior, mas esses momentos de inconsciência eu já tive nos trabalhos.
E também é justamente isso, são coisas que se alternam. A única coisa que daí entra uma questão assim, você pode até durante um momento de incorporação ali, mais falando da questão de caboclo e erê, né, quando a gente está com eles, com alguma situação com eles ali, você até tem alguns lapsos de que você sabe onde é que você está, com quem você está falando, mas você não consegue lembrar exatamente do que foi falado, do que foi feito, como foi feito, né? Então, logo, um tempo já recente, após, você já começa a esquecer. Fica só, tipo, um... flashes,
né? O que acontece na Umbanda, nas consultas, é assim. Você trabalhando com o guia lá, você está vendo tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo, o que o guia está falando... Mas acabou o trabalho, a pessoa vem te perguntar o que a entidade pediu e você acaba pagando. Eu falo assim que eu vejo como a gente apaga porque a gente não quer...
O que não é pra você não é pra você.
Não é pra mim, é o guia espiritual com aquele consulente, então pá.
Eu tenho isso com o jogo de búzio, que eu até falo pro pessoal, eu falo, anote. Porque...
Depois você sempre perguntar, não sei nada.
Eu fico, né, às vezes na mesa do jogo ali atendendo as pessoas, a gente fica ali 1h30, 2 horas conversando, explica isso, explica aquilo, daí se aparece alguma situação do trabalho que precisa ser feito, daí a gente fala, explica do trabalho. E daí eu sempre anoto, ah, fulano de tal, tá, tem fazer esse ebó, né, que são os trabalhos, né? Ah, o ebó disso, ebó daquilo, beleza. São receitas que são meio prontas, a não ser que o jogo tenha dado alguma coisa. Ah, tem ebó tal, mas tem que ser despachado num lugar diferente, daí eu já anoto isso também. Mas passei pra pessoa, não me perguntei outro dia.
É verdade.
Porque a gente vive.
Eu vou te falar que
até como Cambone, às vezes, né? A gente não lembra, né?
Sou
a
eu, dona Corinthians.
Por isso que tem que anotar na caderneta, lá no terreiro tem uma caderneta, tem que anotar. Porque senão depois.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que é bastante polêmica, assim. É a questão do corte, que você tinha falado, né? A Umbanda não tem mais sacrifício animal, acho que a maioria das casas já não trabalha, né, com sangue ou com corte, enfim. E o candomblé tem.
Sim.
Por quê? Como é que funciona esse corte?
Então, o que acontece assim, são troca de energia. A gente, tudo pra gente é pra buscar restabelecer o equilíbrio. Então, quando a gente tá com fome, o que que a gente faz? A gente tá com fome, a gente vai e come um pedaço de frango ali e sacia a nossa fome. Fica com energia. Mesma coisa, tô com fome, eu como uma alface, fico com energia. Então, a galinha tá com fome, ela come uma planta, restabelece a energia dela. Então, é um ciclo de energia que um busca a energia no outro para se restabelecer. E assim, a gente é comida da... Né, a planta é comida da galinha, a galinha é comida da gente. E a gente vai ser comida da planta, porque a gente vai morrer e vai para a terra.
Uhum.
Então, a planta vai se alimentar da gente. A gente vai virar adubo de planta. Esse é o destino de todo mundo.
Certo.
Então, esse ciclo. Uhum. Então, a gente mantém esse ciclo. Ah, mas daí essa questão, mas é tão, né, primitiva ou violenta. Não, porque assim, grande parte das pessoas, existe uma grande comunidade vegetariana, vegana, mas grande parte das pessoas ainda usam alimentação de origem animal. Então, a gente, basicamente, vou falar em casa. Todo mundo ali em casa come carne.
Sim.
Tá. Ok, mas o que que é melhor pra mim? Comer uma carne que veio lá do mercado, de um frango, foi produzido em série, foi morto em série, foi empacotado em série, congelado em série, ou eu comer um frango que eu fui lá na chácara, que eu conheço quem criou, pego esse frango, levo pra casa, rezo ele, consagro ele a uma divindade, dou uma parte daquilo pra terra e pra essa divindade, e o resto eu como.
É nisso que eu queria chegar.
A gente só come carne rezada.
É, ele distribui nos rituais, né? Vocês fazem os rituais, depois a carne do animal que é sacrificado é distribuído por todos que estão ali.
É alimentado, gente.
Você alimenta todo mundo. Só
não
que, assim,
é só uma entrega de, né?
A nossa alimentação do dia a dia é com base nisso, né? Então a gente come grão de bó no dia a dia, a gente come feijão fradinho, a gente come quiabo, a gente come a galinha, a gente come o cabrito.
Quem não comeu nunca a galinha que a vovó matou?
Exatamente. Isso é milenar, isso é de outras religiões. A gente conversou sexta-feira aqui no Vida Livre com o padre, e ele falando sobre a Páscoa.
Uhum.
E a Páscoa dos judeus, no Antigo Testamento, eles matavam um cordeiro, consagravam esse cordeiro a Deus e
marcavam,
se alimentavam
as portas das casas
com sangue, né, para se proteger da maldade, e comiam. Então a gente está falando da mesma coisa.
Mesma coisa.
Né? De consagrar esse alimento aos orixás e se alimentar dele.
Exatamente.
Não de uma matança.
É, a
matança,
questão que
tem. Que até é totalmente fora da religião.
Assim, né? A gente fala, né, do candomblé, tudo tem um início, tem um meio e tem um fim. Então, um ritual desse de imolação de animal, ele envolve várias coisas antes, o durante e o depois. O antes é justamente isso, tem uma origem, tem um cuidado de onde vai vir esse animal, como ele vai ser manuseado, tem que ser um animal que esteja alimentado, que esteja inteiro, que não falte nenhuma peça nele, não pode ter bico cortado, não pode ter bico queimado, não pode ter unha cortada, tem que ser um animal saudável, como o Zambi, o Lodumari criou, né? Para ser consagrada a imolação de alguma divindade, o orixá, ou encantados, né? Vamos dizer, erê, caboclo. E durante o ritual, tudo isso é feito com muito respeito. Tem a questão da quantidade também, que só a gente só dá aquilo que a boca come, o quanto a boca come também.
Sem sobrar.
Então, se a gente tem uma comunidade que são, que nem lá em casa, que é uma comunidade pequena, que são ali 10, 15 pessoas envolvidas, a gente pensa isso, tá? Um frango alimenta quantas pessoas? Ah, um frango alimenta 4, 5 pessoas. Então, se é uma coisa que eu vou fazer para aquelas pessoas e mais para sobrar para uma festa, Então vai um tanto de animais sacrificados para que dê conta daquilo.
Uhum.
Que não falte, mas que também não sobre e vá ser jogado fora, né? E tudo que sobra que a gente não consome, e que olha que é pouca coisa, praticamente é só pena,
uhum,
é, isso tem um lugar certo e uma forma certa para ser destinada também. Qualquer parte desse processo que não seja feita cria um negativo, que é a quisila.
Uhum.
Que daí a quisila vai fazer com que todo aquele processo seja ou em vão, ou não dê resultado, ou pelo contrário, ainda cria um negativo sobre a casa, cria um negativo sobre as pessoas. Uhum. Então tudo isso é feito sempre com muito cuidado.
É importante também colocar, né, Tubeganga, que esse animal que é sacrificado ali, ele não aparece depois na encruzilhada lá.
Sim.
Das ruas, entendeu? O que complica tudo para nós, tanto nós umbandistas como o pessoal do candomblé, é essas entregas que eles fazem com o animal morto, que não tem nada a ver com candomblé, não tem nada a ver com umbanda.
Sim.
Então isso é uma coisa muito importante a gente colocar aqui, para que as pessoas, quando vê isso, coloquem na cabeça delas que não tem nada a ver com umbanda nem com candomblé, né?
Aí são pessoas que estão se aproveitando de algumas informações para criar um sensacionalismo, para criar um mercado. Sim. Em cima de uma situação.
Eu conversei com a Tubenganga, que teve um episódio na nossa casa lá, que o pessoal costumava fazer lá perto da BR ali, do contorno, né?
Uhum.
Deixar bicho morto, frango morto ali, e na encruzilhada embaixo do terreiro. Daí o que acontece?
Todo mundo achava que era do terreiro.
Achava. Uhum. Que era nós.
Uhum.
Porque a nossa casa tem uma placa grande na frente lá, e o pessoal, no terreiro de umbanda, eles colocam tudo no mesmo pacote,
uhum,
né? E daí foram lá, até foi fiscalização uma vez lá, mas daí foi falado que não tinha nada a ver, porque as nossas entregas que a gente faz, que são frutas, que são padês para Exu, que não vai cair nada, são feitos tudo no terreiro, que nós temos o jardim dos orixás próprios para esse, igual o Pai Maneco,
né? Uhum.
Onde é feito lá e a gente mesmo recolhe tudo aquilo para não sujar, não poluir a natureza, não deixar nada na encruzilhada. Sim. Em qualquer ponto de força aí.
Isso é muito importante a gente conversar. Eu preciso ir para o intervalo, mas eu quero voltar no intervalo conversando sobre isso, porque a gente tem mais coisa para falar. Vamos lá, senão o André me mata.
Você está ouvindo 7 Pontos.